Salve, salve, galera! Beleza? Meu nome é Léo Garcia, sou roteirista e diretor do Frapa. No episódio de hoje do FrapaCast, temos uma atividade realizada em parceria com a ABRA, Associação Brasileira de Autores e Roteiristas. É o estudo de caso Inspirações Narrativas em Tempos de Crise Climática, ministrado pela Gisele Mirabai. Importante lembrar que em 2024, o Rio Grande do Sul sofreu muito com as enchentes que devastaram partes do estado. E o Frapa conseguiu ser realizado, mesmo com toda a adversidade, graças ao apoio dos nossos parceiros e do nosso público. Só temos a agradecer de coração. Vamos então escutar a Gisele neste episódio com um tema tão importante.
Ano que vem, 2025, então a gente já está aqui no fim do ano, a gente realmente tem que estar no estado de alerta, porque infelizmente não sinto que são episódios esporádicos. A gente já vive uma doença crônica, essa febre coletiva, que é a crise climática. Mas eu vou fazer o meu melhor para a gente sair daqui esperançado, porque essa é uma mesa de utopia e eu vou falar um pouquinho disso. Como ele falou, eu sou doutoranda numa linha chamada ecocrítica na literatura comparada na USP. Ainda é uma linha muito nova. Alguém conhece ecocrítica? Já ouviu falar? Pois é, muito novo, então realmente ninguém aqui levantou a mão. E a minha ideia é justamente trazendo essa divulgação científica também. A ecocrítica é uma linha que estuda como a arte, a cultura, a literatura, o cinema é atravessado pela ecologia. E ela, na verdade, ela trouxe a lente ecológica para a gente analisar as histórias que contamos. E o meu principal intuito de estar aqui é porque eu realmente acredito que você muda o mundo se você conta novas histórias sobre ele. E esse é o nosso papel. Então aqui a gente está de mão dada, porque parece, mas o que a gente do roteiro, da história, da literatura pode fazer? A gente pode fazer muito. E isso que eu quero apresentar aqui para vocês. Tem slide? Tá rolando. Lá vou eu apanhar da tecnologia. Eu aperto aqui. Eu quero apresentar um pouquinho. Eu vou até pedir ajuda de vocês aqui. Eu quero abrir meia hora para a gente conversar, mas eu quero apresentar um pouco da teoria, que a princípio pode parecer que não tem nada a ver. Depois eu quero fazer um estudo de caso de três filmes que eu trouxe, que é o Solaris, do Tarkovsky, Duna 2, do Villeneuve, e A Febre, da Maya Darin. E aí, a partir desses estudos de caso, eu queria trazer também novos conceitos, novas ideias de formas que a gente pode contar histórias com protagonistas não humanos, porque eu parto desse princípio. Tem um filósofo que se chama Bruno Latour. Alguém já ouviu falar do Bruno Latour? Ele tem uma frase que eu sempre uso como epígrafe, que diante de Gaia, diante do que a gente vive agora, é como se o cenário tivesse subido ao palco para compartilhar a cena com os atores. Porque sempre nas nossas histórias, na literatura, nos filmes, o cenário está de fundo para contar as guerras humanas, as histórias de amor humano, as batalhas humanas. E a gente chegou nesse ponto de não se preocupar com o patos da rocha, o patos do mar, o patos da... É como se esses seres não fossem sujeitos, eles são o cenário. Mas se você pega cosmovisões indígenas, por exemplo, esses seres são sujeitos, eles interrelacionam com os humanos e eles também contam histórias. Então, desde já, eu deixo essa pergunta assim. Quais histórias esses seres não humanos podem contar? Ou eles vão ser apenas assim, o ursinho que fala, oi, meu nome é Ursinho Gami, oi. Porque ainda assim a gente está colocando a nossa história antropomorfizada num ser da natureza. Então, eu quero começar essa história falando um pouquinho de onde isso tudo que eu estou falando aqui começou. Na década de 60, 70, quando os astronautas foram à Lua, foram ou não foram, né, a polêmica, mas enfim, diante da corrida espacial, eles têm uma foto chamada Earthrise, que é o nascer da Terra, que eles, o Em 1968, o comandante da Apollo 8, ele falou que ele estava chegando à Lua, era tudo preto, branco, cinza, e de repente ele viu uma cor nascendo atrás da Lua. E essa cor era a Terra. E nas palavras dele, ele diz: ninguém se deu conta ali que a gente estava indo fazer uma expedição para a Lua e ficaríamos mais impressionados de ver a Terra. E essa visão de fora da Terra, ela foi muito determinante. Na época, o Caetano estava preso na pela ditadura, e ele até fala, vou arriscar cantar aqui rapidamente: quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que vi pela primeira vez as tais fotografias. E essas tais fotografias, elas foram determinantes para mudar o nosso olhar para um pensamento ecológico, para olhar a Terra vista de fora. Vou trazer outra filósofa que eu gosto muito aqui, que é a Hannah Arendt. É uma filósofa alemã. Ela disse que nesse momento, quando se via a Terra de fora, todos esses exploradores que sempre quiseram, eu quero ir além, eu quero ir mais, eu quero descobrir tudo, e que chegaram nessas terras onde estamos e ressignificaram elas de uma forma colonial e catastrófica, eles, quando eles saíram para o espaço e viram a Terra de cima, ela disse que aí começou o encolhimento do mundo. E o que que seria isso, o encolhimento do mundo? É quando você vai tão longe e você fala: nossa, isso é tão pequeno, é uma bola. A nossa casa é uma bola. E a partir do momento que ela se torna uma bola, eu posso dominá-la. Então, até hoje, quando a gente fala de globo, ah, o globo é uma ideia de mercado, é uma ideia de dominação econômica de uma bola. Então, a partir da ideia, dessa ideia da Terra vista de fora, a gente se desmembrou em três, aspectos. Um é esse planeta. Olha, estamos num planeta, no sistema solar. Um outro aspecto foi, esse globo. Tipo assim, ah, então se é tudo interligado, eu, capitalista, posso dominá-lo e transformá-lo no mercado para me servir, servir aos meus lucros. E também uma ideia de biosfera, que é uma ideia, o que a gente chama de zona crítica, que é onde tem a vida. E a vida é do solo até a atmosfera. Eu vou falar muito de cientistas aqui, mas vocês vão entender por quê. Eu não sei se alguém conhece uma teoria chamada teoria de Gaia. Alguém já ouviu falar? E nada como a imagem, né? Eu falei, mas a imagem realmente ela fala mais. Eles chegaram, eles estavam a 110 quilômetros da Lua e viram uma cor nascendo. Eles não, isso era não planejado. Essa aqui é a primeira foto da Terra de corpo inteiro. A Terra ela já tinha sido imaginada, ela era só imaginada. Essa foto é de 1972, a primeira foto que um ser humano tirou da Terra inteira. E essa foto aqui, alguém consegue ver alguma coisa? Vocês conhecem essa foto? Ela se chama The Pale Blue Dot, o pálido ponto azul, que o Carl Sagan, ele fez o poema. E, inclusive, foi o Carl Sagan que pediu, ia encarecer muito a Voyager, mas ele disse: não, quando estiver saindo do sistema solar e captar o último ponto de luz, que é a Terra onde a gente vive, tirem uma foto. E ali é a nossa casa. Essa é a frase da Hannah Arendt que eu falei do encolhimento do mundo. Eu resumi aqui, mas ela está falando, como que a gente transformou, né, essa exploração num pontinho que a gente pode explorar e deu no que deu. E aqui a teoria de Gaia, que eu estava falando, porque nessa corrida espacial que veio da Segunda Guerra, que veio da bomba atômica, o James Lovelock, ele era um cientista que trabalhava na NASA, e ele e a corrida espacial para ir a Marte, ela já estava em curso, e ele teve um insight. Ele estava olhando no telescópio, ele falou assim: mas não precisa ir a Marte para saber que não tem vida em Marte. É só medir o equilíbrio químico do planeta. E o Marte está em equilíbrio químico. Mas, e aí foi a hipótese: se um astronauta marciano virar o telescópio para a Terra, ele vai ver que tem vida. Por quê? Porque a Terra está em desequilíbrio químico. Então, o que que ele pensou? Nós ficamos buscando vida em outro planeta. Ah, vida, né? Os homenzinhos de olho grande. Mas se um alienígena passar e ver a Terra e medir com as ferramentas que já temos, ele vai ver que é um organismo vivo. A partir daí foi assim: então a Terra é um organismo vivo? Ela tem senciência? E aí começou a teoria de Gaia, que já teve 1000 interpretações, mas a ideia da teoria de Gaia é que a Terra, ela é um complexo de vida e que tende a homeostase, que é tende à preservação da vida, ou seja, ela não é antropocêntrica, ela é um equilíbrio que não importa se é bactéria, se é fungo, se é alga, se é pássaro, ela vai tender à vida. Então, se o planeta esquenta, se tem uma crise climática, o planeta esquenta, não importa se é uma temperatura mais alta ou uma era glacial, ela vai tender à vida. Com isso, é o que a gente chama de a quarta ferida narcísica do humano, do homem. Porque antes foi quando descobriram que a Terra não era o centro do universo, ali o Giordano Bruno, que o Sol era o centro do sistema solar. Depois, Darwin, né, que o homem veio do macaco, isso foi muito impactante, essa teoria darwinista na época. Depois, o Freud falando, não, você não dá conta de si mesmo, seu inconsciente fala por você, forças incontroláveis. E, de novo, a quarta ferida narcísica, a Terra tem forças incontroláveis que falam mais alto do que você e a sua vidinha que você está levando aí. E isso é impactante, porque é o que a gente está vivendo. Eu tive a alegria, nesse ano, eu fui ao Festival de Cannes e vi A Queda do Céu, do Eric Rocha, e falei com o Davi Kopenawa, que está lá no filme, né, o Xamã Yanomami, e estava acontecendo a catástrofe climática aqui em Porto Alegre, e ele falou assim, arrancaram toda a nossa floresta dessas Américas, e agora a Terra está compensando. E ele falou de forma muito simples, mas é isso, se você mexe nesse equilíbrio para tirar, achando que todo mundo vai ter celular iPlus Touch pós, e que a gente vai, 8 bilhões de pessoas vão consumir produtos que levam a gente ao estado de conforto, isso não existe, é uma exploração infindável para um planeta findável, para uma bola, isso não existe. Então, a gente já tem derretimento das calotas polares, o nível do mar onde as algas conseguem emitir oxigênio já está muito maior, porque a alga ela passa por uma superfície, o oxigênio ele passa por uma superfície para fazer a nossa atmosfera para a gente respirar. Então, eu brinco, mas uma brincadeira horrível, a gente está ligado na UTI do planeta. A gente está ligado. Ó. Se isso aqui para, tudo para. Eu paro de falar, vocês... Então, assim, é um gesto de humildade falar assim, então tem um personagem aqui que está falando além da gente. E aí é o ponto que a gente vai falar, né? Que a gente conta histórias. Eu queria só dar essa dica desse livro. O Thiago, ele fez essa pesquisa em Cambridge, Planetary Cinema. Porque não à toa todas essas mega... produtoras americanas é sempre um símbolo da Terra, do globo. O cinema hollywoodiano americano, ele nasceu dessa ideia de exploração também da Terra. Nosso olhar vai além e a gente consegue dominar esse planeta. Então, eu só estou deixando essa dica, eu não vou entrar muito nesse livro, para a gente ter tempo de falar tudo. Então, o que a ecocrítica faz? Ela é uma linha de estudo, se alguém quiser saber mais, que ela nasceu na mesma época de dar lugar, dar voz. São os mesmos estudos pós-estruturalistas da voz a mulheres, comunidade LGBT, povo preto, povo indígena, e também dar voz à natureza. E deixar a perspectiva antropocêntrica para ser ecocêntrica. E essa linha aqui que a gente vai falar muito agora, a ecocrítica material. O que é isso? Estudar como seres não humanos, pedras, rios, pássaros, falam. E aqui é mais do que determinar e mais levantar pergunta, ficar com problema. Como pensar em narrativas de seres viventes não humanos? Essa é a pergunta desse estudo aqui e do que a gente vai chegar das novas histórias. Eu peguei esses três filmes para a gente fazer uma análise. Vocês já viram? Imagino que Duna, a maioria, né, tenha visto. Os Solares, do Tarkovsky, que alguém já viu? E A Febre, da Maya Darin. Acho que ela está até aqui, né, no Frapa. São três filmes que eu espero conseguir dar uma visão dessa teoria que eu falei. Gente, eu estou falando rápido, vocês estão me acompanhando? Tá tudo certo? Tá. É porque eu trago tanta coisa e tem gente que fala, calma, Gisele, calma. Vou tentar falar mais calma. Então, Solaris é um filme, ele ganhou Cannes, né? Ele foi lançado em 1972. Não à toa, naquela época, lembra que eu falei das fotos, da corrida espacial? O Solaris, ele é baseado no livro do Stanislaw Lem, que é um polonês. Ele nem gosta muito das adaptações, porque teve a do Tarkovsky e do Steven Soderbergh, mas aqui a gente vai falar do Solaris. E o que, que é essa história? É uma equipe espacial que vai para a órbita desse planeta que se chama Solaris. E eles têm até esse estudo da solarística que está em crise, porque ninguém consegue definir por que, que os astronautas ficam doidões na órbita. É mais ou menos isso. E aí eles especulam que esse planeta ele tem vida. Esse planeta ele tem vida e se comunica, mas eles não conseguem definir, porque é irracional, não é antropocêntrico. E aí o que, que eles fazem, como os americanos militares adoram, eles não entendem, eles bombardeiam. O Darwin tem até uma frase quando eles vieram para a Mata Atlântica, o Von Martius, o Darwin, eles falaram, é tão absurdo essa floresta que é como se fosse um deus esconjurado. E por isso abre-se clareira e faz jardins. A ideia que a gente tem de jardim é uma ideia da pastoral europeia. Porque eles chegaram, que é isso, essa floresta com esses milhões de espécies que a gente nunca viu e que estão em sintropia, que a gente vai fazer? Abrir clareira. E aí, e plantar, e as plantations e tudo mais. Então, Solaris tem isso também. O que eles fazem? Eles bombardeiam esse planeta com os raios X, e aí que a galera fica muito doidona mesmo. Porque o planeta ele é senciente e ele está se comunicando com os personagens. O Tarkovsky, essa é a cena inicial do filme. E você talvez só vai entender quando você vê uma segunda vez, porque já mostra a relação do Kevin. O Kevin é o que mais se abre para Solaris. Ele, já que é isso mesmo, está me deixando louco. Solaris materializa os seus pensamentos mais profundos, as suas sensações, as suas saudades. É tipo um ayahuascão, assim, Solaris. E aí, o Kevin, ele se abre. E aí você já vê nesse DNA inicial do personagem a relação dele com o entorno. Então é isso que eu quero mostrar. Como esse personagem já se relaciona com a Terra antes de ir para o planeta. Se ele estava se preparando, o Kevin, ali na cena inicial, para ir para Solaris como o psicólogo da missão. E ele fica muito tempo, o tempo da natureza já é um tempo diferente do nosso, né? E isso, assim, até a gente fica irritado, né? Nossa, como é longo. E quando ele entra na casa, o pai dele e aquele outro astronauta mais velho, é um astronauta que já foi e não se adaptou e teve uma questão. E você vê que eles entram ali, os passarinhos estão na gaiola. Os quadros que estão ali são balões, é sempre essa mente antropocêntrica, né, masculina, do balão, foguete, além, controlar Solaris. Tem uma tentativa de controle, e a natureza ela não é controlável. Então, quando o Kevin está ali fora e fica naquele pântano, né, e se permite viver aquela chuva, aí você vê no fim ali, ele já está muito entregue àquele oceano. E o oceano, esse ser senciente, que é esse outro planeta, Solaris, ele inclusive fala com Kevin, fala assim, você nos fez entender mais do humano, né, essa comunicação. Ele não tentou rejeitar a natureza, ele se entregou àquele sistema. O outro filme, eu não vou passar o trecho agora, se der depois a gente passa. Eu quero ler a sinopse aqui, que essa sinopse eu peguei da Wikipédia, tá? Mas olha, explora a jornada mítica do Duque Paul Atreides, que possui poderes de clarividência que o permitem guiar a humanidade para um futuro melhor. Agora unido a Chani e aos Freemen, Paul está em uma guerra de vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Depois de assumir o controle do império e enfrentar uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo conhecido, ele se esforça para evitar um futuro terrível que só ele pode prever. O que vocês veem nessa sinopse aqui? Fiquem à vontade para falar. Ah, o quê? Perfeito. Ela disse a centralidade do personagem que pode salvar o mundo. Isso, alguém mais? Uma dicotomia, muito bom. Um dilema entre duas opções. A lógica do conquistador, do colonizador. E esse é um filme, particularmente, eu gosto muito do Duna 2, porque ele tem duas histórias correndo ali, e se você não tomar cuidado, você só vê essa história, que é o que a gente faz, que é a Jornada do Herói. E aqui eu vou falar, eu gosto da Jornada do Herói, mas aqui eu vou falar mal da Jornada do Herói, tá? A gente tendeu nas nossas histórias que contamos a contar essa jornada do herói. O herói que tem que vencer algo para salvar a humanidade, o Graal. E essa é intrinsecamente uma história antropocêntrica. Dentro de Duna, a gente tem uma história, que é o dos Fremen, né, que são as pessoas que vivem em comunhão com o deserto. E nesse deserto lá, ele se move, ele fala e ele tem uma agency, ele tem uma agenda. O deserto, e o que, que as pessoas, os Fremen, fazem ali? Eles se comungam com o deserto para sobreviverem. E aí, quando chega os conquistadores de fora, eles querem dominar esse deserto para pegar especiaria, que também deixa doidão. Sempre tem uma coisa que deixa doidão. Da natureza, deixa doidão. E aí, essa sinopse é só um lado da história. Eu não sei, gente, se eu mostro agora ou continuo falando, eu tô com essa dúvida. Mostro? Então tá, o que, que eu fiz? Eu fiz, peguei uns trechinhos. A natureza tem dúvida, né? Eu peguei uns trechinhos pra gente ver. É uma mini montagem dessa outra história. E que pega muito a Chani, né, que é a personagem da Zendaya, porque também sempre existe isso. Ai, já vai começar. Mas a mulher sempre representa essa força da natureza incontrolável. É uma dicotomia. Enquanto o homem tem que ser esse conquistador. Mas é o seguinte, o Paul, esse conquistador, para ele ser aceito, ele tem que comungar com o deserto. E quando a Chani vai ter um diálogo agora com ele, ela diz... no seu planeta tem água, mas vocês mergulham, vocês cai água do céu? E ela diz, ele diz sim, e aí ele vai contando como ela, nossa, aqui não tem diferença entre homem e mulher, nem com o deserto, a gente vive todo mundo igual. E ela apresenta uma nova narrativa para ele. E para ele se comungar com esse deserto, ele tem que aprender a cavalgar esse verme, esse deserto do verme. E quando ele aprende a cavalgar o deserto, eles falam, é o Habib lá, como chama? Como é? O Adib. Uso. Muadib. O Muadib, Uso. Então, e aí entra a narrativa humana, porque eles falam, ele é o escolhido, ele é o cara, o salvador. Então, é um filme que eu acho interessante justamente para ver essas duas histórias que a gente está contando, né? Ainda que há uma humanidade, porque são várias humanidades acontecendo nesse mesmo tempo, uma humanidade que convive em harmonia com esse deserto, que comunga com ele, ainda assim essa humanidade ela é facilmente levada pela narrativa do escolhido, do conquistador, do colonizador que chega, né? Então, isso me faz ir para o próximo filme. É um filme muito lindo que eu recomendo. Ele eu nem trouxe trecho para não dar spoiler, eu só trouxe o trailer. A Febre narra a história do Justino, que ele sai da sua aldeia e vai ter uma vida em Manaus de sair para trabalhar, voltar para casa. E você vê claramente que ele não se adapta a essa vida. Quando a filha dele vai fazer faculdade, a febre é 2015, eu acho, deixa eu ver aqui. Não, 2019. 2015 começou o processo, eles começaram a ganhar o desenvolvimento, que é onde a gente entra, né? A Maia, ela ganhou desenvolvimento no Cine BH, ela ganhou alguns desenvolvimentos e o filme, ele foi lançado em 2019. O Justino, quando a filha dele vai estudar na UNB, ele se sente frágil, né? Ela, de certa forma, é a comunidade que ele mantém ali. E ele começa a ter uma febre inexplicável, uma febre que ninguém entende. Ele vai nos médicos e ele até diz, mas os médicos nem sonhos sabem ler. Não, eles não acham nada, eles nem sabem ler os sonhos. E é essa parte que eu queria chegar. Ao mesmo tempo, tem esse personagem que passa a trabalhar no Porto com o Justino e fala, índio, lá a gente mata índio, mas índio de verdade, não é igual você, não. E você vê essa violência ali do colonizador. E paralelamente a isso, há rumores sobre a presença de uma criatura misteriosa. Começa a acontecer coisas nessa mata ao redor. E é um filme muito interessante porque você vê o Justino com essa febre, uma febre que não tem, mais uma vez, não tem a explicação científica. Ele recebe a visita do irmão dele, que ainda mora na aldeia. Ele começa a se metamorfosear nele num bicho ao mesmo tempo. É ele e é um bicho, é ele e a natureza. E aqui eu quero trazer uma nova cosmovisão, né, que é baseado nas cosmovisões dos povos originários. Essa é uma frase do Ailton Krenak. Ainda há ilhas no planeta que se lembram o que estão fazendo aqui. Estão protegidas por essa memória de outras perspectivas de mundo. Essa gente é a cura para a febre do planeta. Eu trouxe... não vou passar agora. Eu trouxe outras frases aqui desse livro, que é um livrinho bem pequeno que eu recomendo muito, porque o Krenak traz um pouco nesse livro e nos seus outros livros também como que existem povos para quem o rio é um avô, para quem as montanhas trocam presentes com humanos e os humanos interagem. Onde o Rio Doce, que teve o desastre criminoso da mineração, não é um recurso. Ele é o Vatu, que é o avô dos Krenak. Vocês conseguem ler as frases daí? Ótimo. O que ele traz que é muito interessante? Que é esse lugar do sonho. Porque para os povos indígenas, também os Yanomami, Na Queda do Céu, é um livro muito lindo também, eles falam bastante disso, que sonhar e viver é a mesma coisa. A gente, lembra que eu falei da ferida narcísica, que a gente sonha, nossa, o meu inconsciente teve isso e não sei o quê, eu acordei, deixa eu ir trabalhar, racional. Como que a gente também prendeu a nossa capacidade de contar histórias, que é essa história do vencedor, do estar acordado, da conquista. Para os indígenas, por exemplo, se eu sonho que eu dei um tatu para o meu primo que mora na aldeia vizinha, aí todo mundo fala, boa viagem. Eles contam, os Yanomami, eles acordam, contam seus sonhos de manhã e fazem roda também antes de dormir. E aí, se eu sonho que eu dei o tatu para o meu primo, eu vou... Não é assim, sonhei, estava viajando. Eu vou dar o tatu para o meu primo. Então, se você sonha que a montanha falou com você, a montanha falou com você. Se você sonha que você está nadando com os peixes, você estava nadando com os peixes. É outra dimensão de dividir essa dicotomia do sonho para a realidade. E esse sonhar, ele diz... Um outro lugar que a gente possa habitar, além dessa terra dura, o lugar do sonho, uma experiência transcendente na qual o casulo do humano implode, se abrindo para outras visões da vida não limitada. Talvez seja outra palavra para o que costumamos chamar de natureza. E era isso que eu queria trazer, essa relação do sonho, do não controle, onde montanhas falam, onde peixes interagem, com as nossas novas formas de contar a história. Esse livro aqui, eu vou sempre... Gente, eu sou professora também, então sempre vou ficar perguntando. Vocês conhecem esse livro? Alguém conhece? Eu recomendo muitíssimo que conheçam. É A Teoria da Bolsa de Ficção, da Úrsula Le Guin. Ela é a maior autora de ficção científica Ela já faleceu, não tem muito tempo. E ela fez esse livro, onde ela diz, essa é a sinopse do livro. Todos já ouvimos tudo sobre todos os paus e lanças e espadas, sobre as coisas para esmagar, espetar e bater. As longas coisas duras, mas ainda não ouvimos nada sobre a coisa em que se põe coisas dentro, sobre o recipiente para a coisa recebida. Essa é uma história nova. O que ela quer dizer com isso? A teoria da bolsa de ficção. Ela diz que desde os primórdios a gente acostuma a contar essa história da lança, do caçador de mamute. Eu fui lá, o Portraits, eu fui lá e peguei isso e conquistei. E a gente criou a nossa base arquetípica de como contamos filmes e histórias nessa jornada do herói. E a gente fala, ah, eu vou aprender a jornada do herói, que legal. E é muito legal mesmo. E há, inclusive, um método, né? Só que existem as histórias da bolsa. E o que ela chama histórias da bolsa? Ela diz que, assim como desde os primórdios as pessoas tinham lança para caçar os mamutes, elas também sempre tiveram bolsinhas, como a gente tem aqui, as bolsas onde você põe, você colocava uma semente que você gostava, você colocava uma castanha, bolsa para carregar bebês, enquanto povos nômades, caçadores, coletores. E essas bolsas também contavam histórias. E as pessoas se reuniam ao redor da fogueira para contar as histórias da bolsa. Só que quando chegava o caçador de mamute, do tigre dente de sabre, com a lança toda ensanguentada, e eu concentrei e matei e venci, essa história da lança, ela falou mais alto que a história da bolsa. Então ela faz aqui uma proposta radical, e é o que eu estou trazendo também, da gente começar a pensar e refletir sobre como contar histórias da bolsa. Não é uma tarefa fácil, eu sei. Mas eu trouxe aqui algumas propostas. Que horas são? Ah, então tá. Perfeito o time, né? Porque eu não passei o fio. eu queria trazer algumas novas palavras para a gente começar a pensar aqui. A primeira palavra é ecocídio. O que é ecocídio? É um genocídio de biomas e florestas e oceanos. Em alguns países, é uma palavra do direito, tá? Em alguns países, o ecocídio já é visto legalmente como um crime penal. No Brasil ainda não, mas a partir do momento que a gente entende ecocídio, a gente vê a Mata Atlântica, por exemplo, como uma grande história de ecocídio. A gente pode contar a nossa história da colonização como uma história de ecocídio. E o livro que eu tinha até mostrado anteriormente, um livro chamado A Ferro e Fogo, ele conta a biografia da Mata Atlântica a partir do ponto de vista dela. Ela também, ela tem 12, A Ferro e Fogo. A Mata Atlântica demorou 12 milhões de anos para se formar, com um bioma que não vai se repetir, não há tempo para que se repita isso, no tempo de vida da Terra. E simplesmente chegamos e destruímos, para fazer clareira, uma história de uma floresta que tinha toda uma lógica de vida. O outro termo que eu queria trazer é solastalgia. O que é solastalgia? E essa palavra é muito importante aqui, especialmente para Porto Alegre esse ano. Solastalgia é quando você sofre de saudade, de ausência de um lugar onde você viveu. De um lugar onde você cresceu e onde você tem memórias. O Carlos Drummond de Andrade, ele cresceu em Itabira e na janela da casa dele tinha uma montanha que é o Pico do Cauê. Muitos anos depois, ele morava no Rio, foi para Itabira, o pico tinha virado um vale. Isso deu um impacto nele, porque era a montanha da vida dele, onde ele contava as histórias do Robinson Crusoe, era a história, a gênese da vida dele, e virou um vale de mineração. Eles conseguiram tirar uma montanha inteira. Então, a gente pode olhar para essa história do Drummond como uma história de solastalgia. Sintropia. O que é sintropia? É o oposto da entropia, que é a desorganização. A gente tem até, às vezes, alguns de vocês conhecem o termo agricultura sintrópica. Sintropia é quando vários seres de várias espécies comungam para que a vida floresça. E se você pensar a relação dos fungos, que formam o micélio com a raiz das árvores, é uma relação sintrópica. Os fungos, se há algo que prejudica as primeiras árvores da floresta, a maior rede de comunicação, a internet da natureza, comunica com as árvores que estão atrás e elas já se protegem desse mal que está acontecendo. Então, são pistas para a gente pensar em contar novas histórias. A gente pode também contar histórias, né, de sintropia. Seres viventes não humanos. Aqui fica mais a pergunta. Como eu conto a história de uma montanha que fala sem eu projetar a minha voz nela? É possível? É possível ouvir uma montanha? É possível ouvir a história de um peixe? Deixa aqui uma dica de um livro muito legal chamado Autobiografia de um Polvo, da Vicienne Despré, uma autora francesa, que ela conta a história de um polvo que são crianças sencientes que crescem junto com os polvos. Então, eles conseguem se comunicar. E elas conseguem entender e admirar a linguagem dos polvos que soltam cores e eles pintam quadros. A nossa história da ciência não teve paciência para isso. Mas polvos realmente soltam cores e podem pintar quadros. E, por último, o que eu trouxe aqui é histórias da bolsa. Como a gente pode contar histórias que não sejam da lança? Que não sejam do vencedor? Histórias coletivas. É possível? Ou o nosso cinema, a nossa arte, a nossa literatura está fadada a sempre contar a história da lança? É uma pergunta que eu trago para vocês. Eu estou tentando fazer sintropia, então para fazer os slides eu usei a obra do Menotti Cordeiro, que ele pinta biomas e tem um trabalho muito lindo. E obrigada. Quem quiser depois falar comigo ou ter algum dos PDFs dos livros, pode entrar em contato pelo Instagram. E vamos abrir para perguntas, né? Agora bater papo.
Tudo bem. Você falou que está fazendo doutorado, né? Eu queria saber um pouquinho mais sobre a sua pesquisa do doutorado e quais obras você está analisando.
A minha pesquisa é justamente sobre o Drummond. O Drummond, ele é em literatura, mas passa pelo cinema. O Drummond, ele sempre teve a preocupação com o mundo, o vasto mundo. Ele já tinha uma fascinação de que o mundo nascia em Itabira. E por que ele tinha isso? Porque realmente Itabira, desde a adolescência dele, já estava cheio de ingleses e depois americanos para a indústria da mineração. Então, isso, ele entendeu que ali ele tinha uma ponte com o mundo, né? E aí, esse tema é muito bem trabalhado num livro chamado A Maquinação do Mundo, do José Miguel Wisnik, que também é um músico sensacional. E a minha pesquisa é justamente como, a partir das fotos e da corrida espacial, o mundo do Drummond se desdobrou num planeta e numa preocupação ecológica como um todo. As pesquisas consideram que o Drummond, depois de certa época, não fazia mais política. Ele falava, não, eu não quero mais me envolver. Mas ele não fazia certo tipo de política. Então, a minha pesquisa mostra muito como, a partir da década de 60 e as corridas espaciais, a poesia e a lírica dele, e as crônicas também, estavam, sim, fazendo política ecológica. É muito interessante que o Drummond, eu estou aqui falando isso tudo, nossa, que coisa nova. O Drummond, na década de 70, ele não dava entrevista para ninguém, ele ficou isolado, mas ele deu uma entrevista para uma cadela de abrigo chamada Suzy, num jornal que ele editava, chamado A Voz dos Que Não Falam. Olha como ele já estava assim, visionando, né? E ele começa, aquele que não dá entrevista nem para o Pasquim, que era o maior jornal da época, vai dar entrevista para a Suzy. Então, e esse material é inédito. A gente fala do Drummond e é um Drummond que a gente não sabia. Ele estava antevendo, e eu pesquiso um pouco isso. Os últimos livros do Drummond, ninguém sabia disso, nem eu. Ele fez um livro chamado Mata Atlântica, um livro chamado Pantanal, e ele ia fazer um livro sobre cada bioma quando ele faleceu.
Obrigado, Gisele. Adorei suas colocações. Eu queria fazer duas observações, assim, que durante a sua fala, tal qual o sonho, as imagens que a gente, nosso repertório vai sendo povoado, né? Assim, e aí tem um filme que eu admiro muito, que é A Cordilheira dos Sonhos, e que é um relato dessa cordilheira ali no Chile, que é testemunha do genocídio da ditadura militar, em que mães ficam ali escavando, buscando os corpos que foram, os milhares de corpos que foram depositados ali, né, em busca. E a montanha é que fala. Mas, através dessa montanha que fala, a gente ainda tem uma perspectiva do humano integrado àquela montanha, né? Assim, apesar de toda essa confusão. E um segundo filme que me veio à cabeça, e aí para fazer minha pergunta, é um de Belo Horizonte, de onde eu sou, lá da UFMG, que é Ecologia dos Orixás. E aí me lembrou muito uma passagem da Ângela Gomes, que é uma cuidadora de plantas, doutora da UFMG, mas, sobretudo, uma pessoa do candomblé, e ela fala uma coisa que me marcou e veio como inconsciente aqui, que é no candomblé a palavra ejé é a palavra que quer dizer a seiva da planta. E ejé também é a mesma palavra que quer dizer o sangue humano, animal, enfim. E aí ela, nesse filme, esse filme está disponível no YouTube também, ela fala dessa interligação de sermos a mesma coisa. E aí minha questão é assim, porque eu sempre fui muito assim, eu sou antropofágico, antropológico, numa medida do humano, né? Que a gente, mas aí a gente se desconectou de um humano que se desconecta de todos os seres que, viventes ou não viventes. E aí eu fico pensando essa possível dimensão do humano nesse lugar, porque eu acho que é o humano que precisa tratar. O que você acha disso, assim?
Qual o seu nome? Bruno. Obrigada, Bruno. Vou anotar.
Só um minutinho, Zé. Eu vou pedir para duas coisas. Um, se apresentarem quando fizerem a pergunta. E sejam breves, por gentileza, porque a gente tem... Não, tudo bem, Bruno. Fica sossegado. É que a gente tem tempo para encerrar, tá? Aí todo mundo, quem tiver a oportunidade de falar. Obrigado. Desculpa, Gisele.
Imagina. Bruno, foi ótimo. Eu quero anotar as dicas. Isso que você trouxe é muito fundamental, que é algo até que eu não falei aqui. Quando a gente separou natureza de humano e natureza cultura, a gente deu espaço para que essa natureza fosse explorada e fosse vista como recurso a partir dessa separação. E esse foi um grande problema, uma gênese do problema, porque humano é natureza. A gente é natureza e cultura também é natureza. Não tem nada nessa sala que não seja natureza. Então a gente faz parte, né, desse todo. Você trouxe a questão da ejé, né, da seiva da planta, que é o nosso sangue, e tudo é substância, vou usar a palavra Gaia aqui, tá? Tudo é substância de Gaia, tudo é manifestação nessa vida, nesse tempo e espaço que é esse planeta. E quando a gente separa, isso é recurso, isso é natureza e isso é humano, aí começa o problema. A ideia, assim, que eu sinto que todos esses teóricos trazem, não é assim, eu não vou mais contar as histórias humanas, é assim... Como eu olho para a montanha e como eu olho para o rio como seres viventes de direito, como eu. Como que a gente, enquanto humano, se eu desrespeito o seu espaço, eu vou ser punida por isso em alguma instância. Mas a gente criou um mundo até aqui que eu posso punir o rio, punir a... E ok, por quê? Porque é uma visão, é um olhar do recurso, né? A ecocrítica material, ela fala, nem tem como a gente... A montanha não vai segurar o lápis. O lápis é uma invenção humana. Então, inevitavelmente, as histórias humanas que nós vamos contar, elas vão ser histórias humanas. Mas, como a dona Haraway fala, a gente tem que viver uma vida multiespécies. É um manifesto das espécies companheiras. Somos um grupo e a gente pode se dar mão e dar mão também para os fungos, para as árvores. Então, contar uma co-história de convivência, de cooperação. E nós, como a gente tem a nossa própria história, até a imagem que você trouxe é linda, das mães na ditadura, que são mães e montanhas contando junto uma história de um crime. Né? Acho que é basicamente isso.
Oi, Délia, eu sou Thaís. A gente se conheceu, né, numa turma do Marieta, e foi a primeira vez que você me levou a pensar sobre muitas das coisas que você trouxe aqui hoje. Eu confesso que foi um choque quando você apresentou o seu projeto, e eu lembro muito de quando você falou que estava revisitando a sua história, porque a gente, às vezes, tendia a reproduzir esse discurso violento que vem muito das narrativas masculinas. E você estava tentando como quebrar isso, como transformar... A sua história era adolescente, né, de meninas que tinham lá sua função de salvar o mundo. E aí eu falei, gente, realmente, né, como construir histórias que são de ação, de, enfim, sem essas reproduções de violência, sem esse uso de armas e tal. E aí agora você falou também sobre a jornada do herói e tudo mais. E é difícil a gente, enfim, se livrar de todas essas influências. Assim. Então, quais estruturas que você recomenda, ou quais, enfim, para a gente ir, referências, enfim, para a gente ir aprendendo a se desconstruir também e a contar essas histórias de uma outra forma.
O livro que eu partiria, base é esse que eu falei, A Teoria da Bolsa de Ficção. Eu tenho PDF, tá, gente? Ele tem a edição linda da N-1. É uma edição meio de papelão e amarrada, bem artesanal. E aí foi o Vitor, meu companheiro, que está aqui. Ele, Gisele, você não viu o que tem dentro das capas? Você tira uns postais coloridos. Assim. Eu dei um spoiler da edição do livro. Mas eu disse isso para recomendar fortemente que comprem. Mas quem não puder, eu tenho o PDF à disposição, porque é um livro que eu realmente quero divulgar para a gente mudar essa mentalidade. Ah, então, PDF, gente. Porque a partir daí, eu não acho que a gente está tirando o desafio. O desafio é inerente à vida. Se a gente está aqui, a gente tem inevitavelmente uma história de vida, morte e vida, de enfrentar a morte de entes queridos, de não concordar com as coisas como elas são. Então, inevitavelmente, a gente não está tirando o desafio. A gente está aqui tirando a história do salvador, do escolhido, e contando a história de espécies companheiras, de coletivos, né? Que o Marieta já faz isso. Eu falei, gente, o Marieta é um exemplo perfeito de pensar em comunidade, porque as histórias que a gente conta, às vezes, muito dos problemas que a gente tem, é porque a gente está reproduzindo a história da lança. Eu falo assim, eu tenho dois filhos, eu falo, gente, morar num apartamento, num quadradinho, tentar sobreviver em São Paulo para conseguir alguma coisa, é a história da lança. Será que eu não posso contar uma história da minha vida, uma história de comunidade, de coletivo? E coletivos enfrentam, sim, desafios, né? E uma pessoa única, ela também enfrenta. Mas, assim, será que eu preciso também chegar num resultado de algo ser salvo? Ela fala muito isso na teoria da bolsa. Por que a gente também não fica com problema? Por que a gente também não conta histórias que terminam abertas? E outra coisa, a forma como a gente valoriza fantasia, ficção científica, é muito ruim. Ela é sub, né? São sub-histórias no mercado, a gente sabe bem, né? Então, assim, já tem um design aí, tá? Então, uma montanha que fala já é uma sub-história. Então, eu acho que antes da estrutura, não tem problema a gente usar estruturas que já existem de conflitos e passagem de conflitos. É mais uma mudança de estrutura de pensamento.
Oi, Gisela. Primeiro, eu queria agradecer pela sua fala. Foi um prazer muito grande poder te escutar e descobrir sua pesquisa. Eu sou a Maia Darrin, sou realizadora da Febre, sobre a qual você falou aqui um pouquinho. Então, queria primeiro me apresentar, agradecer pelas palavras sobre o filme, pela leitura do filme, por trazer, né, o filme aqui para o FAPA e trazer ele para dentro da sua pesquisa também. Muitos elementos em comum, assim, com coisas que eu venho pensando e trabalhando, então foi realmente uma surpresa, enfim, muito alegre, né, te conhecer e descobrir. Eu vou participar de uma mesa aqui no FRAPA na quinta-feira, 10 da manhã, e, por coincidência, vou tratar de alguns temas que você começou a abordar aqui. Então, convidando quem estiver aqui, tiver interesse também, especialmente o pensamento da Úrsula e da Bolsa de Ficção, que é realmente, acho que, muito especial e que fala sobre essas aberturas para outras histórias, né? Eu acho que localiza muito bem essa história que a gente vem contando, né? Essa história arquetípica que a gente vem contando milenarmente, desde que se começou a contar histórias. E aí, como pergunta, queria, se você puder desenvolver um pouquinho, acho que você trouxe uma questão que é uma questão muito sensível, que vem me ocupando muito e que eu acho que é uma questão de difícil resposta, então não espero uma resposta a ela, mas para a gente poder aprofundar aqui um pouco a reflexão sobre isso, que esses outros agentes, né, não humanos, no momento em que eles se tornam personagens, né? como está aberto às suas formas de manifestação. E aí eu não falo em dar voz, porque eu acho que, né, quem somos nós para, né, para dar voz a outros, ainda mais a outras formas de vida? Então, o que, que a gente está buscando, né? Se não é essa voz, né, que formas essas outras entidades e formas de vida podem, de que forma elas podem se manifestar na imagem cinematográfica, no som de um filme, né, como construir outras linguagens, né? E aí eu acho que uma questão que é muito interessante que se desdobra daí é como a linguagem cinematográfica pode também se transformar a partir da nossa porosidade e abertura para outras linguagens que se manifestam. E daí tem o livro da Vinciane Desprez que você trouxe, que eu acho que é realmente muito interessante, porque vai pensar essas outras linguagens, né? E a Vinciane, desculpa a gente me alongar um pouquinho, mas a Vinciane ela vai se inspirar num texto da Donna Haraway sobre as sementes de acácia, que foi escrito, acho que em 86. Então, é um texto assim, realmente de lá de trás, assim, que eu acho que é muito visionário. Ele vai falar um pouco sobre como as formigas vão construir um discurso a partir da organização das sementes de acácia. Então, é isso, né? Quais são as formas de construção de discurso possível e como trazer isso para o cinema? Acho que é um grande desafio. Se você puder desdobrar um pouquinho, vai ser muito bom te ouvir. Obrigada.
Obrigada, nossa, Maia. Muito obrigada pela sua presença. Eu, particularmente, acho a febre, ele tem que ter muitos estudos sobre ele, porque acho que até tem um pouco da resposta na sua própria obra. Eu acho que trabalhou muito bem esse dual, esse multi, né? Tipo assim, é pessoa, é bicho, é floresta. Assim, a cena inicial do filme, eu já... Tipo assim, a cidade e a floresta, né? Uma cena inicial que eu recomendo porque me marcou muito. E é realmente um grande desafio essa pergunta que você traz, porque é isso mesmo. Como que eu sempre, um pouco o que o Bruno trouxe também, né? Eu sempre vou falar da montanha, eu vou dar voz à montanha. Como escutar? É mais a pergunta, como escutar? E tem eu acho que foi a Vinciane Desprez também. Só para contextualizar aqui, tem uma galerinha que faz esses estudos que a gente está falando aqui, que eu vou citar um pouco o nome das autoras. A Donna Haraway, que é uma antropóloga feminista americana, tem livros incríveis. Esse Como Ficar com o Problema é muito incrível. Tem a Vinciane Desprez, ela tem vários livros, acho que só dois foram traduzidos. Tem a Isabel Stengers, que ela fala muito da intrusão de Gaia, que é assim, a gente vai ter que aceitar que Gaia está sentada aqui com a gente, com todas essas narrativas. E quando a Donna Haraway traz ficar com o problema, é justo o que a Maia trouxe, porque a gente talvez não seja o momento de fechar respostas, né? A Vinciane, ela fez... acho que é ela que conta, eu estou tentando lembrar o nome do livro. De uma pesquisa que foi feita com carneiros no interior da Inglaterra, e que a pessoa que cuidava dos carneiros tinha uma outra vasilha assim, de comida. E que é o pesquisador, por que, que é essa vasilha? E a pessoa disse que de tanto observar os carneiros, havia um carneiro invisível, que eles lidavam ali com um carneiro invisível. E eu fico pensando, se a gente parar para realmente olhar e escutar os animais, quantas coisas a gente vai descobrir? A outra pessoa que eu quero trazer aqui, eu estou trazendo muita referência, mas assim, se alguém lê uma, já abre um mundo, que é a Lynn Margulis. A Lynn, ela desenvolveu, é uma microbiologista, ela desenvolveu a teoria de Gaia com o James Lovelock, enquanto ele olhava de fora como um estudo de astronomia, ela olhava do estudo da gênese da vida nesse planeta. E ela fala que tudo parte da bactéria, assim, que tudo aqui é parte da bactéria, que a vida tem uma gênese em comum. Então, eu fico pensando como que a gente conta essas histórias não darwinistas. Porque até o Darwin, para a Lynn Margulis, o Darwin, que foi uau, ele tirou Adão e Eva, mas ainda assim ele estava contando uma história da ciência dentro de uma linha imperialista. De, assim, competição entre as espécies. Eu cachorro, sou melhor que você, gato. Eu evoluí porque você não... E aí ela fala, e se a gente contar uma outra história da evolução? E a forma como ela observa a natureza, se você lê o livro dela, você fala, é completamente diferente da história que o Darwin contou. Então, eu penso assim, primeiro, em termos de observação, da gente observar novas histórias de natureza. Agora, sobre a forma cinematográfica, eu vou deixar para vocês, cineastas, Maia Darim, para o Vitor. Humildemente, eu ainda estou me preocupando como contar essas histórias, mas eu realmente acredito que o cinema e o audiovisual é a maior ferramenta para a gente fazer isso. Eu sempre falo, eu penso nos nossos filhos, né, na próxima geração. A gente está aqui falando, o planeta, não sei o que, chega, o que ele está vendo na Netflix? O que os nossos filhos estão assistindo? A gente muda o mundo, na minha humilde utopia, contando novas histórias sobre eles. Então, eu acho que o cinema, com essa multi, né, o cinema é uma comunga o som, comunga a imagem, comunga o ator, comunga a música. Como pensar nessa multivoz de Gaia? Como pensar, e eu estou falando e pensando aqui, como pensar, se você tem uma cena que acontece tantas artes simultâneas, como pensar nessa multi-Gaia que está acontecendo ali tudo ao mesmo tempo? Eu acho que seria um caminho. Ficar com o problema.
Mais alguém?
Bom dia, gente. O nome é Azel Herbert. Vou estar apresentando o pitch do Radar do Tempo. Vocês querem aparecer por lá, quinta-feira. Obrigado, Gisele. Tem muita coisa que eu tenho estudado, lido e pensado para fazer ficção científica. Foi muito bom estar aqui hoje. E Duna, eu acho muito interessante, porque o personagem lá do Paul Atreides, ele não só comunga com a natureza, com o deserto, com os vermes, mas também com o feminino. O poder dele, o grande poder dele, é porque ele tem o poder do homem dentro dessa narrativa, que é o poder do império, e o poder feminino, que é o poder das bruxas. Ele faz esse pecado, se torna uma aberração. Muito interessante, inclusive, a análise desse texto. E quem é melhor para representar as mulheres, a natureza, os vermes e o deserto do que um homem branco, né? Eu acho interessantíssimo. Outra coisa que eu queria comentar é que eu sou muito cadelinha da Octavia Butler, então eu queria só citar ela aqui como a maior da ficção científica para mim. E a Úrsula está em segundo, muito coladinho, com certeza. E, por fim, a ficção científica e a fantasia, elas já fazem muito do que tu trouxe para a gente hoje há muito tempo, sabe? Então, acho que a minha questão é como fazer isso dentro dessas novas perspectivas, sabe? Qual é essa virada de gato, esse pulo do gato para... Porque as montanhas já falam, os animais já falam, as fábulas já têm os animais falando há muito tempo, sabe? Qual é esse estalo para isso não ser só uma fábula, mas ser uma narrativa sobre esses novos tempos que a gente está vivendo?
Já que a Maia está aqui, eu vou falar do Daniel Galera, que é daqui, não sei se ele está aqui. O Daniel, ele é considerado um dos maiores autores brasileiros. Ele tem um livro que se chama Begônia. É porque eu não estou lembrando se é o nome do livro ou do conto, que é um livro que tem 3 contos. E ele faz um conto... Vitor, dá um Google aí para mim. Perfeito, obrigada. O livro Deus das Avencas e o conto Begônia. E nesse conto, ele trabalha já um mundo pós-distópico que tem uma comunidade que sobreviveu ali porque fez simbiose com as abelhas. E aí as abelhas fazem um mel ali. É um pouco a Vinciane lá das crianças com os polvos. E aí, de repente, cai um astronauta do céu. E esse astronauta já é a galera Elon Musk, que tinha ido viver em órbitas em Marte e voltou. Por que eu estou trazendo o Daniel? Porque o Daniel, ele é um autor de alta literatura, digamos assim. E esse livro foi editado pela Companhia das Letras. E o mercado editorial ficou meio assim, eu vou botar ele na gaveta da alta literatura ou da ficção científica? E ele, o livro foi publicado com cara de alta literatura, mas traz uma ficção científica. Então, eu sinto que a crise climática e o que a gente vive, ela está começando a quebrar essas barreiras que sempre existiram. O próprio filme é A Febre, ele tem, né? Ele tem uma cosmovisão distinta. É, o outro filme da Beatriz Sainer, como que chama? Que é tão lindo, eu estou com amnésia, gente. Isso. Eu acho que as nossas cosmovisões, a gente dando lugar para elas acontecerem e estar no nosso cinema, elas já trazem isso, que não ocupa esse lugar infantil e não ocupa esse lugar de arte B, que infelizmente a ficção científica e a fantasia ocupam. É, e eu acho que é uma questão dessa distopia que a gente está vivendo, está abrindo esses lugares, inclusive essa mesa aqui. Eu acho assim, eu até perguntei, a minha mesa é a única de crise climática? Porque eu acho que a gente está abrindo esses espaços. E nesse ponto, eu sou um pouco utópica pela distopia que a gente vive. Acho que cada vez mais a gente vai abrir para isso.
Bom dia, Gisele. Meu nome é Luíde. E eu estava pensando na sua fala de que a montanha não sabe pegar o lápis, porque é uma construção humana. E, na origem, a natureza ela contava as histórias, né? Porque a língua oral é muito volúvel. Então, os povos precisavam de algo permanente para manter a história ali e ter uma unidade. De alguma forma, a linguagem escrita ajuda a dissociar o contar histórias da natureza. É um passo para o homem se dissociar da natureza no contar de histórias.
Eu acho que a forma europeia antropocêntrica fez isso, porque através das nossas pinturas pré-históricas, a gente vê que a gente sempre contou histórias, né? Eu fui uma vez na Patagônia, numa caverna que se chama Cueva de las Manos, que era, as pessoas passavam lá e botavam a mão, pintavam e falavam, eu estou aqui. E o que me surpreendeu é que, tipo assim, isso era tanto tempo que tinha várias galerias de várias épocas, era tipo ponto turístico assim, da pré-história. Ah, vamos lá e colocar nossa mão. Eu tive aqui também. O avô do avô do avô colocou. E aí, eu acho que contar história, dançar, cantar, a forma como fizemos os nossos mitos, chovia e eu não sabia que ia chover, e eu construí o Deus Trovão, e eu construí a Deusa das Águas, isso é inerente humano e é muito bonito, é a nossa forma de comunicar com a natureza. Mas eu sinto, vou falar rapidamente aqui, a história do romance burguês, que é a história do eu sozinho, no meu apartamento, com meus problemas e a minha cabeça filosófica e como eu penso. Eu acho que isso foi a chave que levou a nossa forma de contar histórias para uma forma que a gente valoriza hoje. Que é a forma assim, esse homem lidando com o seu próprio tormento mental. Então, eu acho que a gente está aqui. E esse papel é nosso, gente. A gente tem isso na mão. Contar história é poderosíssimo. Vou trazer só o Harari, eu gosto do livro dele, o Sapiens, quando ele faz a fofoca, fez a gente construir o mundo. Então está na hora da gente fofocar mais, fofocar isso daqui, espalhar essas novas formas e fazer desenvolvimento, sim, propondo, falar isso com produtores, levar para o mercado. Esse é um objetivo que eu tenho, assim. Utopia, sim, eu tenho, que é criar novos mundos a partir de novas histórias. É isso.
Muito obrigado por terem escutado o FrapaCast. A curadoria da quinta temporada foi feita por Alessandro Ingroff, Léo Garcia, Lila Hala, Mariana Pinheiro e Pedro Perazzo. E a edição do episódio foi feita pelo Nicolas Schirri. O Frapa é uma realização da Coelho Voador e da Epifania Filmes. E você encontra todas as informações sobre o festival nas nossas redes e no site frapa.art.br. Até logo!